As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Prossegue nesta sexta-feira a festa templária. Hoje o dia começou com a realização, durante a manhã, do desfile templário infantil, numa iniciativa que se centrou sobretudo na corredora e Praça da República e que envolveu largas centenas de crianças dos jardins de infância e ATL do Conselho de Tomar. O desfile começou no Jardim do Mochão, onde decorre a feira medieval, e terminou depois ali. A ERT se acompanhou mais esta realização no âmbito da festa templária e no final falou com o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão. Este começaria por recordar que o objetivo base é tornar a festa uma iniciativa que traga um maior envolvimento do Conselho.
Há um princípio base na festa, na organização da festa, que nós temos tentado de ano para ano implementar, que é realmente esse objetivo de que a festa realmente seja nossa, não seja como muitas outras festas medievais pelo país, enfim, que se paga uma empresa que chega ali e coloca o serviço quase chave na mão. Não. Temos tentado, de ano para ano, ir criando bases e conhecimento e materiais e envolvência para que realmente cada vez mais seja uma festa da comunidade, para a comunidade e naturalmente para quem nos visita, mas que, acima de tudo, até os próprios gastos que a festa tem, o mais possível fiquem cá distribuídos, quer pelos operadores, obviamente, da hotelaria, da restauração, mas quer também pela parte associativa, por exemplo, no que diz respeito às tasquinhas no Mochão. E esse envolvimento faz-se em vários vetores, e um deles, obviamente, é também este que havia sido perdido há uns anos atrás, por razões alheias ao município, mas que de facto faz todo sentido haver um momento mais dedicado às crianças, de desenvolvimento das crianças e das famílias. Obviamente que nesta fase do ano não é possível ser já com as escolas, propriamente dito, porque o ano letivo já encerrou, mas havendo de facto um conjunto vasto de ATLs no Conselho, e portanto com muitas crianças a frequentar esses ATLs, este ano lançámos esse desafio aos ATLs que entendessem participar, e a adesão foi de facto bastante significativa, não foi ainda a 100%, mas nunca o é, e muito menos num primeiro ano, mas de facto foi uma adesão já muito boa por parte, portanto, como dizia, dos ATLs das escolas do Conselho, portanto, que são geridos e dinamizados pelas associações de pais, e portanto é no fundo aqui um envolvimento de mais estas entidades também, e como dizia, das famílias em particular. Devo dizer que este ano, aquele momento que proporcionamos normalmente do Carnaval para as escolas, naquela sexta-feira antes do Carnaval, foi já um pouco pensado também no sentido de contribuir precisamente para este desfile, porque demos precisamente o título, enfim, dos cavaleiros e das princesas, precisamente para que no Carnaval fossem produzidos ou adquiridos, enfim, como as famílias entenderam, fatos que de alguma forma pudessem pois já servir para este desfile, e portanto havendo também essa poupança e essa, digamos, reabilitação das coisas produzidas por parte das famílias. Portanto, é isso que desejamos, que esta festa vá cada vez tendo realmente mais esse envolvimento. Este desfile em particular seja também um desfile que venha a ganhar mais corpo, de ano para ano, e maior também envolvimento, e é mais uma das boas componentes no todo, que é a festa templária.
O primeiro momento da festa templária aconteceu ao princípio da tarde de quinta-feira, com a realização do seminário Ordem do Templo e a Defesa Territorial, uma iniciativa que teve lugar no Convento de Cristo. Numa organização do município de Tomar, Convento de Cristo, Direção-Geral do Património Cultural, Ministério da Cultura, Instituto Politécnico de Tomar, ADIRNE, Ordem Suprema Militar do Templo de Jerusalém, Associação de Turismo Militar Português, Tomar Honoris, Caminhos da História e Juntas de Freguesia do Conselho, o seminário teve como palco o scriptorium deste monumento património da humanidade. No decorrer da sessão de abertura, destaque para algumas das várias intervenções, caso de Ana Miguel Santos, da Associação Portuguesa de Turismo Militar, que começaria por recordar que este é um ano especial para a Associação pelo facto da sua sede ter vindo para Tomar.
Num ano especial e particular para a Associação, que tem sido pioneira nesta matéria do turismo militar, e que alterou a sua sede este ano para Tomar, a convite da Câmara Municipal de Tomar, que está aqui e a quem já, desde já, eu agradeço, na pessoa da sua vereadora Filipa Fernandes, que têm sido incansáveis no apoio que têm dado a esta associação, e também à sua presidente, naturalmente. Portanto, a cidade de Tomar passou a ser a nossa sede e, de alguma maneira, fazia todo o sentido, atendendo à sua história. É para nós um privilégio fazer parte da organização deste seminário e deste, digamos assim, desta festa templária. Realmente temos um programa de luxo, pessoas que são os experts na matéria desta, sobretudo que nós queremos também aprender muito, para melhor promovermos o turismo.
Seguiu-se a intervenção da vereadora Filipa Fernandes, da Câmara Municipal de Tomar, que destacou o facto desta ser uma realização onde se envolvem um conjunto vasto de instituições.
Só assim faz sentido que as coisas continuem. Sozinhos não vamos, obviamente, a lado nenhum. E todos precisamos de todos. E como dizia há bocado a Ana Miguel, que Tomar tem acolhido a Associação Militar, a Associação de Turismo Militar, e muito bem, porque é o que faz sentido, estas instituições cada vez mais se cruzarem e trabalharem em conjunto pela nossa cidade, que é Tomar. Temos um potencial enorme dentro da nossa cidade, temos instituições muito válidas e, por isso, quero agradecer a cada uma em particular e aos voluntários, aproveito esta primeira atividade que é o seminário, para agradecer também a todos aqueles que, de forma voluntária, não dão a cara, acabam por não dar a cara porque estão de forma anónima, mas que são eles que também fazem a festa templária, que são, no fundo, também vocês que hoje estão aqui presentes.
O seminário pretendeu contribuir para um debate sobre a importância dos templários na construção e defesa do que é hoje Portugal, nesta vertente também cultural e turística, como referia na altura Andréa Galvão, a diretora do Convento de Cristo, a encerrar o conjunto de intervenções.
Neste tema, que é um tema âncora, evidentemente diferenciador, porque de facto hoje em dia se fala de turismo, se fala de cultura, mas cada vez mais se procuram nichos, e situações, digamos, que as pessoas procuram qualquer coisa de particular e de diferente e que, de facto, tem esta vertente cultural, que tem uma vertente territorial, porque os templários não foram só aqueles senhores que andavam à batatada, não é, ao princípio, ao lado do Afonso Henriques, mas não, legaram, de facto, aqui toda uma série de saberes que estão ainda muitos por estudar e por desvendar, inclusive métodos, etc., a nível da agricultura, da paisagem, etc., coisas que de facto rega, e enfim, toda uma série de muitas outras coisas que estão de facto ainda muito por desvendar e por descobrir nesta nossa paisagem, que é a paisagem atual, e de facto, digamos que com uma espécie de, aquilo que eu diria, a ginja no topo do bolo, esta última associação, de facto, a associação da Festa Templária à Associação do Turismo Militar, que realmente o ano passado, digamos que entrou, portanto, e se empenhou também neste projeto.
Nesta sexta-feira, para além da Feira de Artesanato e Tasquinhas, aberta até às 2 da madrugada, e do Festival de Cozinha Medieval a decorrer nos restaurantes aderentes, há também o Jantar Real, que vai decorrer no Convento de Cristo às 20 horas, com bilhetes já à venda por 30 euros para o público em geral e 20 euros até aos 9 anos de idade. Por volta das 23 horas realiza-se a segunda recriação do cerco de 1190 ao Castelo Templário, facto histórico que serve de temática à Festa Templária. Amanhã sábado, o principal destaque irá naturalmente para o cortejo noturno, que vai sair do castelo às 22 horas e descer até à cidade, percorrendo depois a Rua Infantaria 15 até à Praça da República, saindo pela Cordoura em direção à Ponte Velha, Rua Marquês de Pombal, Rua de Santa Iria, fazendo depois a rotunda dos Bombeiros em direção ao terreiro da Igreja de Santa Maria do Olival, onde termina. Durante a manhã, tal como no domingo, haverá visitas culturais guiadas, sujeitas a inscrição prévia no posto de turismo e com custo de 3 euros. Todos os restantes ingressos para as diferentes iniciativas pagas no âmbito da Festa Templária deverão ser igualmente adquiridos no posto de turismo.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Torres Novas, deteve 6 homens e uma mulher entre os 15 e os 74 anos de idade por furto de combustível, precisamente na localidade de Riacho. Alertados para uma situação de furto de combustível num parque de estacionamento de uma empresa de transportes, os militares deslocaram-se para o local. Durante o percurso foram informados que os indivíduos já se tinham colocado em fuga, pelo que foi necessário proceder a diligências no sentido de localizar o veículo e deter os suspeitos, o que acabou por acontecer pouco tempo depois. Na abertura da abordagem, o grupo foi detectado na posse de 9 jerrycans com 180 litros de gasóleo e uma mangueira utilizada para consumar o furto. A menor suspeita foi entregue aos progenitores, sendo a sua situação transmitida para o Tribunal de Família e Menores. Quanto aos restantes, já referenciados pela prática de furtos diversos, ficaram detidos e presentes para o primeiro interrogatório, tendo sido libertados e aplicada como medidas de coação o termo de identidade e residência. A Assembleia Municipal de Tomar foi palco para um alerta do Presidente da Junta da Serra e Junceira sobre o mercado municipal que diz não tem condições para funcionar. António Feliciano.
Arrasador. Américo Pereira, Presidente da União de Freguesias de Serra e Junceira, por ocasião da recente Assembleia Municipal de Tomar, não poupou nas críticas à forma como o mercado tem sido tratado, referindo mesmo que esta estrutura não está em condições de funcionar, tese que justificou com o não cumprimento da legislação em vigor no que às casas de banho para pessoas de mobilidade reduzida diz respeito e ainda pela falta de limpeza diária. O eleito dos independentes do Nordeste compara mesmo o mercado de Tomar ao mercado do Roque Santeiro, em Luanda, Angola, aproveitando ainda para dizer que realizar a próxima edição da Feira de Santiri naquele espaço irá matar a feira.
O mercado municipal, o que foi feito, foi uma obra que foi mais ou menos recuperar a traça original dos anos 60 e pouco mais. Foi uma obra de emergência que eu tenho que saudar, porque foi feita, porque senão tínhamos o mercado fechado, mas o mercado não está em condições de fechar, não está em condições de funcionar, e muito menos em termos de rentabilidade, porque é preciso ir mais além, é preciso criar um mercado do século XXI. Aquilo que está a acontecer, eu digo sinceramente, eu fiquei estupefacto em gastar-se dinheiro e não se terem atenção àquilo que a legislação obriga no que diz respeito às casas de banho para deficientes. Eu realmente fico estupefacto. Como é que isto é possível fazer uma coisa destas? Bom, quanto à cobertura das bancas, bom, é evidente, sim. Quanto à limpeza, isto é inadmissível. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Quer dizer, a Azai foi lá, fechou aquilo, se calhar vai lá outra vez fechar aquilo. Então, mas afinal, como é que é possível não haver limpeza no mercado, não haver lavagem diária? Isto parece que estamos mais ou menos no mercado do Roque Santeiro, em Luanda. Portanto, mais ou menos com as devidas adaptações. E o senhor que interviu aqui, o senhor José Manuel Oliveira Duarte, teve, no meu ponto de vista, uma intervenção bastante interessante, e falou aqui numa coisa que depois o senhor vice-presidente respondeu, e mal. E diz que a mudança da feira de Santa Iria para lá não beneficia nem os vendedores nem a população. E é verdade. E o senhor vice-presidente diz que isto é uma questão de opinião. Bom, isto pasma-se. Isto não é uma questão de opinião, é uma opção de má opção, é um erro. O mercado é um erro, ou o mercado não, a Feira de Santiria para ali, aquilo é matar a Feira de Santiria. Eu tenho muita pena em ter que ficar algum termo de comparação, que é a Vila de Rei e o entroncamento. Vão ver o que é que eles lá têm, um parque com mercados. Aquilo é estar a inventar, e mal.
Rádio F, a primeira a informar.
Os cheiros nauseabundos que têm afligido residentes nas imediações da fábrica do álcool da Longra, na freguesia de Madalena Bezelga, foram motivo para que a CDU apresentasse uma moção na recente Assembleia Municipal de Tomar. A Coligação Democrática Unitária deu voz ao protesto da população, que, recorde-se também, já se fez ouvir numa reunião da autarquia na Bantina, onde a situação foi classificada como insustentável e atentatória à saúde pública. A propósito do documento da CDU, Arlindo Nunes, o presidente da citada junta, quis deixar claro que o executivo da freguesia tem estado empenhado em resolver o problema, referindo que esse trabalho foi notório durante cerca de 3 anos, onde não houve registro para cheiros, disse o eleito do Partido Socialista, admitindo, contudo, que a situação mudou nos últimos meses. Mas Arlindo Nunes disse estar confiante de que tudo se resolva a curto prazo.
Devo dizer, até pode parecer que, efetivamente, a Junta de Freguesia nunca se empenhou para que esta situação fosse resolvida. O que é certo é que, desde o primeiro momento, muitos passos foram dados. Desde logo, eu devo dizer, assim que tomei posse como Presidente da Junta da antiga Bezelga, digamos assim, a primeira coisa que fiz foi incitar uma conversa com o senhor. Conversa essa que deu origem a que ele fizesse um investimento nas chaminés, alteasse as chaminés, comprasse um aparelho, julgo, chamado depuradora, não sei se será o termo técnico, mas o que é certo, essas obras foram feitas e devo dizer que nos últimos 3 anos não se tem sofrido tanto, digamos, este impacto destes cheiros que se estão agora, digamos, a sentir nos últimos 4 ou 5 meses atrás. Devo dizer que tive uma conversa com ele, ainda ontem, por acaso, pelo telefone, em que ele me diz que não tem nada a ver com os fumes, mas sim com as lagoas. E eu disse-lhe a eles, então se é das lagoas, vamos acabar com isso, vamos despejá-las. Bom, mas para voltar um pouco atrás, devo dizer que em 2013, para além de ter essa conversa com ele, comuniquei às entidades competentes, designadamente ao Ministério do Ambiente e da Economia, e agora voltei-o a fazer. E, portanto, tem sido, digamos, aliás, esta situação já foi à Assembleia de Freguesia, enfim, temos lutado, enviamos para a Câmara também, para a Câmara Municipal tomar, e, portanto, temos lutado para que esta situação, enfim, venha, pelo menos, a melhorar. Tenho esperança, porque neste momento ele está a fazer alguns testes, como disse, até despejo das lagoas, e, portanto, espero que, a curto prazo, esta situação se venha a resolver. Por outro lado, devo dizer que, na proposta, há aqui situações que eu não posso compactuar na sua totalidade. Desde logo, eu nunca vi o senhor despejar estas lamas em lado nenhum, nem nunca tive conhecimento disto. Aliás, como é sabido, ele está, digamos, os despejos da fábrica estão ligados ao coletor e, portanto, se ele efetivamente o está a fazer, não deverá fazê-lo, porque foram criadas todas as condições para que aquilo pudesse ir para o coletor. Portanto, aquilo que deixo aqui é, naturalmente, aprovarmos o pedido para aprovarmos esta proposta. E, portanto, espero que efetivamente esta situação venha a melhorar.
JSD Tomar promove a segunda edição do JSD Talks, sobrenato ao tema fim dos exames nacionais, sim ou não. A iniciativa realiza-se sábado, às 15 horas, no restaurante Lodge, e aborda a temática de acesso ao ensino superior que tantos debates têm levantado. No momento em que as reformas da educação lideram a ordem do dia, ou pelo menos a sua necessidade, a JSD Tomar traz o assunto para cima da mesa com o objetivo de debater as formas alternativas de acesso ao ensino superior, questionando se o modelo de acesso ao ensino superior traz ou não justiça aos estudantes e às próprias instituições. Que modelos alternativos existem? Quais as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos? Para o debate foram convidados a doutora Margarida Mano, ex-ministra da Educação e Ciência, atualmente deputada à Assembleia da República e que integra a Comissão de Educação e Ciência, e o professor Dr. José António Salcedo, professor catedrático da Universidade do Porto e autor do Memorando sobre a Educação, Como Ensinar, o que Ensinar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Enquadrado no 3º Encontro Internacional de Piano de Serdual, decorre nesta sexta-feira pelas 21h30 no Centro Cultural Gil Vicente uma cerimónia evocativa do centenário da morte de António Fragoso. A cerimónia contará com uma apresentação a cargo da historiadora Maria Manuel Magalhães Carneiro, sobrinha-neta da pintora Maria Amélia Carneiro, amiga e contemporânea do músico, que retratou alguns dos locais mais importantes da vida de António Fragoso e cujas obras serão apresentadas durante a cerimónia, que terminará com o concerto in memoriam de António Fragoso. António Fragoso foi um conceituado compositor e pianista que faleceu em 1918 com 21 anos de idade, vítima da gripe pneumónica, que nessa época se abateu sobre toda a Europa. Deixou mais de 100 composições musicais de reconhecido valor, algumas delas escritas no período em que combateu na Primeira Grande Guerra e que nesse tempo já eram apreciadas nos centros musicais da Europa. E assim fechamos as notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.